que é o facto do Estado fechar os olhos, por exemplo, e termos tido as sucessivas forças políticas que têm estado no governo a ignorar que temos que acabar com o regime dos residentes não habituais. Porque se um idoso português passa por estas necessidades, não é aceitável que quem vem procurar o nosso país para viver não pague os seus impostos e tenha já o Estado perdido em 2024 mais de 1,7 mil milhões de euros com os residentes não habituais. Não há por isso, senhoras e senhores deputados, qualquer desculpa para que não se crie em Portugal uma bolsa e uma rede pública de lares, algo que o PAN propõe, e quando disserem que não há dinheiro ou que o Estado não tem de intervir, dinheiro existe, não tem havido é vontade nem coragem política para acabar com este regime e conferir dignidade aos idosos do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Azarreal. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saúdo os mais de 8.400 peticionários desta petição da Rede Pública de Lares. Subo hoje a esta tribuna com um propósito muito claro: dar voz àqueles que muitas vezes são esquecidos, abandonados e bastante maltratados, por um Estado que há décadas virou as costas aos seus cidadãos mais experientes, os nossos pensionistas, os nossos idosos e, de forma bastante clara, os nossos pais, os nossos avós. É inaceitável que num país que se diz desenvolvido, envelhecer continue a ser uma condenação, em vez de ser uma fase de respeito, reconhecimento e, sobretudo, cuidado. Sim, senhores e senhoras deputadas, ouviram bastante bem: cuidado ao próximo. Quando a nossa realidade social é vincada por pensões de miséria, lares clandestinos, lista de espera intermináveis e mensalidades incontornáveis, acho que está tudo dito. Não podemos esquecer que as políticas praticadas nas últimas décadas apenas empurraram o país para a cauda da Europa no que ao auxílio à classe sénior diz respeito. Pasmem-se os mais incautos. Atualmente, mais de 600 mil idosos em Portugal vivem em risco de pobreza extrema ou mesmo exclusão social. O Chega, no seu plano político de 2025, assume o compromisso de forma firme e inequívoca de devolução a todos os seus séniores da respectiva dignidade no centro da política social portuguesa. Com propostas concretas e corajosas, chegou a hora de agir. Há que reforçar a rede nacional de lares públicos, privados e sociais, com uma fiscalização bastante rigorosa e com uma gestão descentralizada e transparente, garantindo qualidade, dignidade e maior acessibilidade a nível financeiro, dando maior ênfase, naturalmente, ao interior do nosso país e ilhas. Infelizmente, a existência de lares clandestinos não é apenas uma falha do sistema, é sobretudo uma vergonha nacional. Reiteramos o apoio ao envelhecimento em casa e reforço das valências sociais, dos serviços de apoio domiciliário, centro de dia e centro de convívio, garantindo recursos humanos adequados, principalmente acompanhamento médico, psicológico e social, com programas que combatam o isolamento e promovam a saúde física e, sobretudo, mental. Senhoras e senhores deputados, falar de envelhecimento é falar de civilização e bastante humanismo. A forma como tratamos os nossos idosos é um espelho do nosso caráter coletivo. O Chega não aceita que esse espelho continue a refletir um país indiferente, injusto e, sobretudo, desumano. Chega de promessas vazias, chega de paliativos, é tempo de políticas estruturais, corajosas e, sobretudo, eficazes. Nenhum de nós caminha para novo. Os idosos de amanhã somos todos nós. Nunca se esqueçam, os idosos deste país não exigem luxo. Exigem respeito, dignidade e, sobretudo, justiça. É isso que o Chega, com firmeza e sem medo, exige em nome de todos eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar também os peticionários. Já muito foi dito, há uma coisa que todos nós queremos para nós próprios e para quem conhecemos. Qualidade de vida e autonomia à medida que vamos envelhecendo. E a verdade é que isso não acontece hoje. A maior parte dos idosos vive em solidão e sem os apoios que deveria ter. E o Estado falhou completamente neste apoio. Desresponsabilizou-se completamente e não criou uma rede de apoio aos idosos, como criou noutras áreas. E esta é uma falha que nunca foi reconhecida. E é por isso que proliferam os lares ilegais e não me parece que simplesmente legalizar lares que não têm condições para ser legais seja uma saída, mas muitas vezes é irónico e triste que também não se consiga fechar lares clandestinos simplesmente porque não há alternativas viáveis para as pessoas poderem ficar. E isto quer dizer que o Estado tem que dar uma outra resposta. O cuidado também não pode ser sempre o papel das famílias e não pode ser sempre o papel das mulheres, que sabemos como a maior parte das cuidadoras informais são mulheres sobre quem recai o cuidado a quem está doente e também aos idosos. E isto quer dizer que Portugal precisa de montar uma estrutura de apoio ao envelhecimento que sim tenha condições de institucionalização com uma rede pública de lares, com condições de trabalho, com profissionais qualificados, que possam receber remunerações de acordo com as suas qualificações, mas também quer dizer que é preciso reconhecer o estatuto dos cuidadores informais e cumprir as promessas que foram feitas na regulação dos cuidadores informais, no apoio a cuidadores informais e encontrar respostas, muitas vezes, que não são a institucionalização. O apoio domiciliário é essencial. Poder haver um serviço do Estado centralizado, das autarquias, que possa ajudar à adaptação das casas dos idosos que querem e podem viver sozinhos, mas que precisam ter as casas adaptadas, é uma medida na qual devíamos pensar. E são estas algumas das propostas que aqui trazemos neste debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Temos agora o Sr. Deputado Paulo Núcio, do CDS-PP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começo também por cumprimentar os autores desta petição. Apesar de vivermos numa sociedade apressada e muitas vezes esquecida do que verdadeiramente interessa, no CDS não cedemos a essa amnésia coletiva e não esquecemos de cuidar quem cuidou de nós. Os nossos idosos são a memória viva de Portugal, são os nossos pais, são os nossos avós, para quem tem a felicidade de ainda ter avós. São tantas e tantas pessoas que nos fizeram bem, que cuidaram de nós e que nos marcaram profundamente na nossa vida. E por isso, no CDS, não esquecemos aqueles que tantas vezes deram tudo sem pedir nada em troca. Em Portugal existe uma falta assumida de vagas nos lares de idosos. Não sou eu que o digo. São os peticionários, são os idosos, são as suas famílias, são os estudos oficiais. A oferta habitacional cobre apenas 4% das necessidades existentes e o internamento social tem atingido níveis elevadíssimos, que têm a ver, em parte, com a falta de resposta de uma rede de cuidados continuados integrados, que é, aliás, uma causa pela qual o CDS se tem batido ao longo dos anos e que se continuará a bater. Não podemos continuar a permitir que os nossos idosos sejam abandonados nos hospitais, que vivam isolados, sem acesso a qualquer tipo de cuidados, ou que passem os últimos dias da sua vida sem qualquer tipo de dignidade. Envelhecer com a humanidade é próprio de uma sociedade civilizada que olha para os outros, que cuida dos outros, que cuida dos mais carenciados e, em particular, que cuida dos mais idosos. E por isso o CDS vem a este debate apresentando um projeto de resolução que vai muito para além do alargamento da rede pública de lares. O que pretendemos é criar uma rede de cuidados que não deixe nenhum idoso para trás. E nessa rede de cuidados tem que estar, em primeiro lugar, os cuidados domiciliários, depois os cuidados continuados, o alargamento das residências colaborativas de idosos, também, evidentemente, o alargamento da rede de lares, a valorização dos cuidadores informais e novas parcerias com o setor privado e social para alargar a oferta de serviços aos nossos idosos. Senhoras e senhores deputados, os idosos não são um peso morto. Os idosos são um peso de ouro e nós, como sociedade, temos que, de facto, cuidar e tratar bem deles, tratar com toda a dignidade até o último dia das suas vidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Agora, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, uma saudação especial para os peticionários na primeira subscritora, Sra. Dona Maria Isabel dos Santos Gomes. De facto, esta petição coloca a tónica numa problemática emergente que também nos preocupa. Vivemos, efetivamente, mais tempo, mas é preciso envelhecer bem e com dignidade. E num país em que o envelhecimento demográfico tem vindo a acentuar-se, a atuação neste campo tem de configurar uma prioridade, tendo como meta uma sociedade mais solidária e mais inclusiva. E precisamente hoje, o dia em que também analisamos diversas iniciativas e resoluções, faz todo o sentido lembrar a importância do contributo de todos para atingir este objetivo. De todos e não só do setor público. Portanto, torna-se claro que para o Partido Socialista a questão não está em quem presta esse serviço, mas a urgência e a necessidade de vagas, respostas adequadas às necessidades dos nossos séniores e respostas que possam passar pelo alargamento, pela inovação de serviços já pré-existentes, como o serviço de apoio domiciliário, a habitação colaborativa e mantendo sempre que necessário, as pessoas, sempre possível, as pessoas na sua habitação ou integrá-las numa estrutura residencial, se for essa a sua vontade ou a sua condição, assim o exija. E reiteramos, a necessidade é de aumentar vagas, seja da rede pública, seja do setor social solidário, seja do setor privado. O importante é que nestas vagas e nestas respostas comportem três dimensões essenciais. A prestação de serviços de qualidade, que sejam acessíveis e com uma cobertura equitativa de todo o território nacional, minimizando situações de exclusão social. E por isso, o projeto de resolução que o Partido Socialista hoje apresenta, apresenta factos de uma forma clara, que sempre demos prioridade à oferta de respostas sociais, em particular da pessoa idosa, nomeadamente na integração desta área no plano de recuperação e resiliência. Mas de acordo com o último relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, refere, entre muitos outros constrangimentos, o atraso de pagamento por parte de entidades do Estado, o que tem vindo a provocar necessidade e endividamento das entidades do setor social, maiormente do setor social, ou até mesmo término de alguns projetos. E são muitos os beneficiários com atrasos irremediáveis. Portanto, é necessário que o Estado acelere a execução dos investimentos do PRR, em especial dos equipamentos para pessoas idosas, assegurando o cumprimento das metas estabelecidas. O Partido Socialista colocou sempre este desafio no centro da sua atuação, defendendo e colocando em prática soluções que reforcem a autonomia, o acompanhamento e a segurança das pessoas idosas. Por isso, seremos vigilantes, exigentes e não desistiremos de atingir esse objetivo. Muito obrigada.
Sra. Deputada Patrícia Faro, muito obrigado. Temos agora, para usar a palavra, a Sra. Deputada Leonor Cipriano, do PSD. Sra. Deputada, faz favor.